Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Costuma-se dizer, num tom um tanto quanto descontraído e um pouco exagerado, que há tantas divindades no submundo, no mundo dos mortos, quanto aquelas existentes no mundo dos vivos. Essa afirmação, que não resiste a uma contagem mais rigorosa, tem apenas a finalidade de lembrar que também são muitas as deidades que se ocupam daquele lugar que os gregos chamavam de Hades.
Mitologia, histórias sagradas, outras divindades do submundo. Sibila, em programas anteriores, já mencionamos algumas divindades do submundo e hoje vamos falar um pouco de outras. Elas são tantas assim que nunca conseguimos fazer referência a elas de uma vez?
Verônica, são realmente muitos os deuses do submundo ou da terra dos mortos, como costuma-se dizer. Embora quase todos eles tenham uma simbologia comum, cada mitologia elege os seus deuses para cuidar da vida após a morte.
O que essas divindades de mitologias tão diferentes podiam ter em comum?
Isso é realmente muito curioso e fonte de indagação para aqueles que estudam a antiguidade. Um foco de semelhança entre as diferentes mitologias é que, na maioria delas, a morte não significa um fim. Era apenas uma outra vida. Um lugar de acerto de contas e que depois dele havia um recomeço. Essa dinâmica de vida, morte, retorno à vida era um ponto comum entre as diferentes mitologias e que, de certa forma, é muito considerada ainda na atualidade.
Vamos, apenas para exemplificar, mencionar algumas dessas divindades do submundo.
Creio que podemos começar por Yama, uma divindade muito cultuada no Tibete, que é uma espécie de juiz dos mortos, que os envia essas almas para o céu ou para os 21 infernos, ou então os traz de volta à terra para que possam viver novamente. É mais uma das múltiplas deidades que referenciam a dinâmica vida, morte, retorno à vida.
Essa espécie de retorno à vida é algo assim muito próximo a reencarnar. E às vezes pensamos que essa seja a interpretação mais recente, não é mesmo?
Ah, Verônica, muitas das interpretações que hoje damos aos fatos são originárias, na verdade, de milhares de anos e nos chegam por várias civilizações diferentes. Veja um outro exemplo que nos vem da Índia. Kali, a deusa da morte, em geral representada nos achados arqueológicos como uma mulher nua e com a língua sempre para fora, para que ela possa sorver o sangue das pessoas que estão ao seu juízo. Numa das mãos ela segura uma espada, na outra ela tem uma cabeça degolada. Ela está sempre com uma guirlanda e os braços cortados servem como uma espécie de saia.
E Kali é sempre assim aterrorizante, Sibila?
Verônica, embora Kali apareça dessa forma nas representações pictóricas que conhecemos, por outro lado, ela tem um significado muito positivo. Ela tem a função de destruir os demônios que ameaçam a ordem cósmica. E fazendo uma leitura simbólica de Kali, a deusa da morte, a nudez com a qual ela se apresenta simboliza o despir-se de todas as ilusões e de toda a vaidade. Da destruição que ela acarreta é que renasce a esperança e a possibilidade de uma nova vida.
E como a deusa Kali, temos novamente a possibilidade que se repete em quase todas as mitologias: a morte como uma nova vida.
É verdade. E isso também se revela no budismo chinês, com Zizang, o deus dos mortos, o deus do mundo subterrâneo. Xizang é uma divindade benevolente, devotada a ajudar o próximo. Geralmente, ele é representado com a expressão de compaixão e tranquilidade no rosto.
E qual a função de Xizang no submundo chinês?
Um mito nos dá conta que ele viaja por esse submundo para explicar a lei budista a todas as almas humanas que encontra. Seria uma espécie de pregador das almas. Quando Xizang encontra uma alma que se arrependeu dos seus pecados, ele intercede junto aos juízes superiores no sentido de amenizar a pena e até a voltar à vida. Sua missão é esvaziar as câmaras do inferno, enviando as almas de volta ao mundo. Xizang é reverenciado por oferecer piedade a todos, sejam eles ricos ou pobres.
Sibila, essa relação entre a vida e a morte, e muitas outras apresentadas na antiguidade clássica, ainda tem muita representatividade nos dias de hoje, não é mesmo?
Ah, com certeza. Se tivermos um olhar mais atento para a mitologia, vamos encontrar muitas possibilidades de análise para fatos da atualidade.
E vamos falar dessas possibilidades de atualização num próximo programa, com certeza.
Vamos sim, mas antes de encerrar o programa de hoje, e para reforçar a atualidade dos mitos, queria apenas mencionar uma releitura atualíssima dos acontecimentos mitológicos que o grupo do Teatro Oficina faz das festas dionisíacas, na peça As Bacantes, trazendo para a atualidade alguns fatos já presentes na Antiguidade Clássica e que ainda hoje nos servem de paradigma para análise dos fatos sociais.
Muito bom! E para ficarmos sempre informados sobre mitologia, convidamos o ouvinte a nos acompanhar todos os dias aqui pela Rádio USP, de segunda a sexta, às 18 horas. Você também pode nos ouvir pelo site jornal.usp.br ou, se quiser ouvir algum dos nossos programas já exibidos, basta acessar o site jornal.usp.br pela Rádio Agência USP. Até a próxima!
Até a próxima!
Mitologia, histórias sagradas.